Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Coexistências. Estamos vendo, estamos a ver, né, alguns dos grandes pensadores, importantes pensadores da nossa época, que trabalham a questão das interespécies, das conversações com seres não humanos, animais, plantas e também seres espirituais, e além dos elementos interdimensionais, que isso aí será toda a parte final do nosso estudo, né? A parte inicial, uma parte de aproximação. Vamos diretamente a São Paulo e de lá o professor Clailton apresentará a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 30 de janeiro. O tema foi O Mundo em Acolhimento. Como o professor mencionou, esse curso trata das coexistências, das conversações entre espécies, criaturas e diferentes seres. Uma das contribuições dessa aula veio de Bruno Latour, com a obra Onde Aterrar. Ele trata da dissociação. Pessoas que perderam o contato com sua terra, sua cultura e tradição. O autor aponta a globalização como responsável pelo aprofundamento das desigualdades e pela tentativa de universalizar o modo de ser das pessoas. Uma das consequências dessa universalização é a dissociação da pessoa com suas raízes. O aprofundamento das desigualdades esteve no centro das questões em vários momentos. O Bruno relacionou as desigualdades à degeneração do clima, ao individualismo presente no modo de vida atual, à falta de alteridade e à crise migratória. Em sua visão, existem três elementos da política atual que estão ali interrelacionados: a saída da Inglaterra da União Europeia, a vitória do Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos e a crise migratória. Segundo o autor, a falta de segurança, a incerteza e a falta de perspectiva estão em todos os lugares, afetando inclusive a identidade das pessoas. Esses elementos são derivativos da desconexão de muitos, como essa desconexão de muitos, né? Como se ninguém mais estivesse em sua própria casa. Inclusive a elite que se isola também ele inclui. Ele compara o sentimento causado pela globalização ao que os povos colonizados sentiram quando alguém de fora invadiu e tomou a sua terra. O caminho, segundo o autor, seria aquele que pudesse devolver segurança, proteção, oferecer uma base sólida e acabar com a globalização. Estabelecer uma relação com a natureza diferente do que fizemos até aqui, algo que não fosse explorar e nem fosse predatório. Ele aponta dois movimentos complementares. De um lado, vincular-se a um solo, e de outro, mundializar-se. Algo que podemos entender como: ao mesmo tempo em que temos nossas identidades ligadas a uma sociedade, a um grupo de pessoas com tradição e cultura, tornar essa tradição e cultura porosa para conversar com outros povos e trocar elementos. Ele aponta o domínio cultural existente na globalização atual como algo que não deu certo. E, segundo ele, esse intercâmbio mundial pretendido pelos defensores da globalização só dará certo se houver alteridade entre os povos. O autor critica a racionalidade por não ter previsto nem impedido que as coisas chegassem aonde chegaram. O Bruno Latour, ele usa muitos termos universais, algo que destoa da filosofia clínica, né? Visto que nós privilegiamos a individualidade das pessoas, né? E o dado singular. Uma das considerações que fizemos durante a aula, né, em dois momentos, foi que o uso de recursos da arte, a música, o cinema, a poesia, entre outros elementos, podem nos ajudar muito a buscar caminhos aí para essa questão e auxiliar as pessoas no cotidiano também. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Mais uma resenha para a gente ter a oportunidade de rever o que fizemos. Vamos à Polônia. Hoje, o presente que vocês recebem, aqueles que fazem estudo ao vivo, vem de longe, vem da Polônia. E é uma obra que serve de prefácio ao que veremos daqui a pouco. É da cineasta polonesa, a Alessandra Golus. Ela não mora na Alemanha hoje, ela mora, eu acho que na Alemanha. E ela fez um documentário sobre alguns elementos da tradição folclórica que estavam muito arraigadas a crenças ancestrais lá da toda aquela região da Polônia, do leste da Polônia. Até aquela região tem um nome. É Podilakia, não. Podilakia, tem que. É, região do leste. E, bom, ela fez um filme, um documentário, trazendo elementos, vocês verão, científicos, entrevistas, ensaios. Ela faz uma compilação de algo que não existe apenas na Polônia, que se esparrama pelo mundo. E que tem suas várias versões. Lá na Polônia houve choques grandes, graves, inclusive com a Igreja Católica, por conta do que vocês verão agora. Ainda que não, de nenhuma forma, vocês verão aqui um choque, talvez uma interpretação diferente, não é? Mas dentro da ortodoxia, da religião oficial, muitas vezes, fenômenos como estes pedem tempo para ser entendido, para ser compreendido nas suas dimensões. Né? Sabem, na história da humanidade, muitos elementos nas várias religiosidades passam, às vezes, por heresia, às vezes, por uma crendice, uma superstição, né, que precisa de cuidados. Por isso, a cineasta, a Alessandra Golus, ela teve muitos cuidados. Ela, não, ela procurou mostrar o fenômeno com um ar respeitoso e com muitos critérios e cuidados, tanto para não expor as pessoas, como para não criar conflitos e problemas desnecessários aqui. O título é muito bonito. Os Sussurradores é o título que ela deu a essa obra. São pessoas que praticam a arte de curar. O termo é este, curar. Eu sei que em filosofia clínica nós não temos noções como cura, patologia, mas estamos falando de outras áreas, né? A partir de personagens míticos, eles utilizam muito isso. E vocês sabem, tem todo um elemento aqui que transita entre religiosidade, hiperagendamento, intencionalidade, vários elementos que hoje, desde a medicina até a filosofia, estuda. Bem, tem muito a dizer, vocês depois podem pesquisar melhor se quiserem o material, há muita coisa. Eu vou partilhar a tela para que vocês possam conhecer mais uma das manifestações bonitas que nós temos pelo mundo. Essas mulheres no leste da Polônia que trabalham com uma fé sólida, profunda, e acreditam piamente que conseguem sim ajudar.
Chorobo, chorobo, jakaś przyszła od baby, idź do baby. Jakaś przyszła od chłopa, idź do chłopa. A jakaś przyszła z wiatru, idź na wiatr. I on się tam odsyła na ten wiatr.
Na Nós vamos estudar agora uma das obras mais importantes do pensamento brasileiro, de muito e muito tempo. Obra de Eduardo Viveiro de Castro, A Inconstância da Alma Selvagem. E vamos começar o estudo por uma parte avançada dessa obra, quando ele conta uma história sobre um dos grandes tutores e inspiradores do trabalho dele, que é o pensador francês que esteve aqui conosco, Claude Lévi-Strauss. Em um texto muito conhecido, Claude Lévi-Strauss observa que, para os selvagens, a humanidade cessa nas fronteiras do grupo. O etnocentrismo não seria assim o triste privilégio de nós, os ocidentais, mas uma atitude ideológica natural, inerente aos coletivos humanos. Claude Lévi-Strauss ilustra a reciprocidade universal de tal atitude com uma história. Olha a história que ele contou. Nas Grandes Antilhas, alguns anos após a descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam comissões de inquérito para investigar se os indígenas tinham ou não tinham uma alma, estes indígenas se dedicavam a afogar os brancos que eles aprisionavam, a fim de verificar, por uma demorada observação, se seus cadáveres eram ou não sujeitos à putrefação. Lévi-Strauss extrai dessa parábola a lição paradoxal. Dois pontos. O bárbaro é, antes de mais nada, o homem que crê na existência da barbárie. Fecha aspas. Alguns anos depois, ele ia recontar o caso das Antilhas, mas desta vez sublinhando a assimetria das perspectivas em suas investigações sobre a humanidade do outro. Os brancos apelavam para as ciências sociais, os índios para as ciências naturais. Finalizando esta breve apresentação, Castro nos diz que hoje tudo isso mudou muito da época de que Lévi-Strauss começou seus trabalhos aqui entre nós. Ah, os índios, como os invasores europeus, consideravam que apenas o grupo a que pertenciam encarnava a humanidade, e os estrangeiros estavam do outro lado da fronteira que separa os humanos dos animais e espíritos, a cultura da natureza e da sobrenatureza. Nos tempos em que Lévi-Strauss escrevia estas linhas, esta era uma estratégia diferente. Agora, porém, tudo mudou. Os selvagens não são mais etnocêntricos, mas cosmocêntricos. O que ele vai colocar aqui é que estamos chegando agora, nós do mundo ocidental, os homens brancos estão chegando agora finalmente perto de algo que estes indígenas já sabiam há centenas de anos e que tentaram nos mostrar. Vamos ver nas palavras do próprio Castro. Os selvagens não são mais etnocêntricos, mas cosmocêntricos. Em lugar de precisarmos provar que eles são humanos, porque se distinguem dos animais, trata-se agora de demonstrar quão pouco humanos somos nós, que opomos humanos e não humanos de um modo que eles nunca fizeram, os índios nunca fizeram. Para eles, a natureza e a cultura são parte de um mesmo campo sociocósmico. Os ameríndios não somente passariam ao largo do grande divisor cartesiano que separou a humanidade da animalidade, como sua concepção social do cosmos e cósmica da sociedade anteciparia as lições fundamentais da ecologia que apenas agora estamos em condições de assimilar. E aí ele cita vários autores que fundamentam esta opinião nos anos 70, 75, 76, 77. Bem, esta obra vem com várias ressalvas. O Eduardo Viveiros de Castro, ele diz que os 8 ensaios que compõem essa obra, alguns inéditos, primeiro saíram em francês, depois agora no nosso idioma, 3 deles pelo menos, e que foi uma oportunidade para ele poder refazer vários elementos, que revisar seus próprios textos, dadas as mudanças que durante as décadas aconteceram. Ele disse, nas palavras do próprio autor, tento exatamente isso, dizer um pouco melhor o que eu já disse e dizer um pouco mais. Realmente ele faz, cumpre suas promessas nesta obra muito bonita e um documento dos caminhos das nossas relações com os nossos irmãos índios. Sobre o que ele tratará nessa obra? Corpo, alma, pessoa, natureza, cultura, predação, troca, afinidade potencial, perspectiva. Estes são os nomes dos temas, dos conceitos que foram surgindo em minha reflexão sobre a etnologia amazônica. Portanto, ainda que ele faça referência a outros povos, e a erudição do autor realmente é muito grande, e ele caminha por muitos lugares, espaços, épocas, mas ainda que ele faça essas comparações, o que é natural, um estruturalismo, não é? Ele sempre retorna para a nossa Amazônia. O espaço onde tudo acontecerá é a nossa Amazônia. Bem, para os propósitos dos nossos estudos em filosofia clínica, nós veremos especificamente a parte em que ele trata do perspectivismo, que para nós tem uma outra orientação, um outro conceito e um outro caminho. A maneira como ele vai colocar nos ajuda muito a compreender melhor os elementos da coexistência, muito além da nossa. Como conversam espécimes, às vezes tão distantes. Como criaturas animadas e inanimadas, conforme as definições que nós fizemos aqui no Ocidente, encontram outros caminhos. Uma das coisas que rapidamente se torna evidente é que muitos dos problemas de comunicação, de encontro e os desencontros ocorreram e ocorrem, sobretudo, por conta de divisões que foram feitas. A maneira como dividimos, às vezes de modo que tornou um ser imediatamente ao nosso lado, distante, um ser que estava tocando conosco uma mesma parte da existência, completamente ausente, às vezes a ausência foi nossa. Só esta compreensão já ajuda imensamente em várias arrumações. Para isso, ele cita, como citou tantas vezes na obra, né, Claude Lévi-Strauss, um expoente nessa área do estruturalismo, nesses estudos sobre essas inter-relações, né, filósofo e antropólogo francês de origem judaica, Claude Lévi-Strauss. Então, ele cita o colega dizendo: assim, a reciprocidade de perspectivas que vi como a característica própria do pensamento mítico pode reivindicar um domínio de aplicação muito mais vasto. E Viveiros Castro faz isso. E é exatamente, amplia muitíssimo. Bem, então ele iniciou o trabalho dele. Vamos agora fazer várias conversações aqui com a filosofia clínica. A parte da filosofia clínica que mais propriamente abriga essas concepções, que recolhe e tem diálogos profundos com ela, é aquilo que nós chamamos os exames das categorias. É quando estudamos os contextos, não é? Quando já migramos para a estruturação de pensamento, aí já estamos mais na área da fenomenologia, Então, como a filosofia clínica enciclopédica, ela tem muitas áreas. Há as áreas mais predisponentes à analítica de linguagem, mais predisponente à lógica, e assim sucessivamente. Então, o objetivo, não é, do trabalho que ele vai nos apresentar é trabalhar o aspecto do pensamento ameríndio que manifesta sua qualidade perspectiva ou relação perspectiva. Trata-se da concepção comum a muitos povos do continente, segundo a qual o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos. Posta a definição, vamos agora imediatamente ao aprofundamento desse conteúdo. Então, ele coloca que muitos antropólogos já tinham estudado isso que ele colocará agora, nas palavras dele, com reflexões dele. A distinção clássica que fizemos entre natureza e cultura não pode ser utilizada para descrever dimensões ou domínios internos a cosmologias não ocidentais, sem passar antes por uma crítica etnológica rigorosa. O que ele está fazendo é chamar a epistemologia, um autoexame da nossa maneira de compreender. Não podemos pegar nossas réguas, nossas lunetas, nossas balanças, ir lá para este outro mundo e querer medir, e querer definir, e estabelecer os parâmetros que servem para nós. Pode parecer isso bastante óbvio hoje em dia, mas é ainda imensamente difícil para uma grande maioria de estudiosos, que quando olham para outros mundos, outros seres, acham que pela maneira como compreendem, conseguirão dizer o que estão vendo. Talvez quando muito para si mesmos, não é? A concepção ameríndia, aquele trabalho a questão dos significados, suporia uma unidade do espírito e uma diversidade de corpos. A cultura ou o sujeito seriam aqui a forma do universal, a natureza, o objeto, a forma do particular. Nós veremos isso com maior profundidade nas próximas páginas. Essa questão multiculturalista, multinaturalista, ele vai especificar. Mas o nosso interesse maior nesse estudo está no que vem agora, no perspectivismo. Vamos ver esta noção, que em filosofia clínica é muito disseminada quando consideramos o trabalho com o outro. As numerosas referências na etnografia amazônica a uma concepção indígena, segundo a qual o modo como os seres humanos veem os outros animais e outras subjetividades que povoam o universo, deuses, espíritos, mortos, habitantes de outros níveis cósmicos, plantas, fenômenos meteorológicos, tudo isso ele vai englobar na aproximação desse conceito que é o perspectivismo, tá bem? Vamos abrir para os colegas que estão chegando na aula. Acidentes geográficos, objetos, artefatos é profundamente diferente do modo como estes seres veem os humanos e veem a si mesmos. É uma afirmação bastante interessante logo no início, não é? Porque quais os critérios que me fazem entender que o outro de fato vê e entende diferente de mim? Muitas vezes é igual, mas só pela presença e pelo contraste e por uma diferença pontual eu posso ter a ilusão de que a maior parte é diferente ou totalmente diferente. Portanto, isso é só a porta de entrada para estudos, não é a conclusão de estudos. Tipicamente, os humanos, em condições normais, veem os humanos como humanos e os animais como animais. Quando os espíritos, quanto a eles, verem estes seres usualmente invisíveis, isso já é um signo seguro de que as condições não são normais. Ele está falando em termos universais para caracterizar parte da sociedade ocidental que teve contato com os ameríndios, não é? Os animais predadores e os espíritos, entretanto, veem os humanos como animais de presa, ao passo que os animais de presa veem os humanos como espíritos ou como animais predadores. Abre aspas, o ser humano vê a si mesmo como tal. A lua, a serpente, o jaguar e a mãe da varíola o veem, contudo, como um tapir que eles matam. Anota Baier, sim, 1994. Vendo-nos como não humanos e a si mesmos que os animais e os espíritos veem como humanos, eles se apreendem como ou se tornam antropomorfos quando estão em suas próprias casas ou aldeias e experimentam seus próprios hábitos e características sobre a espécie da cultura. Veem seu alimento como alimento humano. Já vamos traduzir tudo isso para o português, tá bem? Vou só terminar a leitura desta parte que é muitíssimo importante. Então ele dá um exemplo, né? Ele diz: os jaguares veem o sangue como cauim, os mortos veem os grilos como peixes, os urubus veem os vermes como peixe assado, etc. Seus atributos corporais, pelagem, plumas, garras, bicos, como adornos ou instrumentos culturais, seu sistema social, como organizado identicamente às instituições humanas, esse ver como refere-se literalmente a perceptos. Não é um pensar. Não é um pensar. E também não é um sentir. É uma percepção. A percepção que ele fala aqui é um ato muito maior que nós especificaremos em alguns momentos adiante. A ênfase seja mais no aspecto categorial que sensorial do fenômeno. De qualquer modo, aqueles que chamamos os xamãs, mestres do esquematismo cósmico, dedicados a comunicar e administrar as perspectivas cruzadas, estão sempre aí para tornar sensíveis os conceitos ou inteligíveis as intuições. Agora vem o essencial. Os animais são gente, ou se veem como pessoas. Tal concepção está quase sempre associada à ideia de que a forma manifesta de cada espécie é um envoltório a esconder uma forma interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da própria espécie ou de certos seres transespecíficos. Essa é a forma interna, é o espírito do animal. Uma intencionalidade ou subjetividade formalmente idêntica à consciência humana materializada, ou digamos assim, em um esquema corporal humano oculto sobre a máscara animal. Vamos, trazer isso para mais próximo e mais numa linguagem mais cotidiana. Uma onça no meio do mato na Amazônia é um ser humano. É uma pessoa. Assim como um de nós que estiver passando por lá. É uma pessoa, é um ser humano. O jacaré é uma pessoa, é um ser humano. Bem, nós temos muitas características em comum. Nossa alma, como o texto vai colocar, é comum. A maneira como somos por dentro, nossas subjetividades. A grande diferença ocorre na forma do corpo. Uma onça tem uma forma completamente diferente de um jacaré, que tem uma forma completamente diferente de um tucano e que tem uma forma completamente diferente de nós. Por termos formas diferentes, nós todos que somos seres humanos, que somos pessoas, assim, para grande quantidade de ameríndios, como todos nós somos pessoas, mas cada um habita essa forma diferente, E vejam bem, o autor especifica com muita clareza, ele não está se referindo aqui à fisiologia ou à forma apenas. Não. Porque ele, inclusive, descreve vários trechos nos quais ele coloca que uma onça, a maneira dela, por ter a forma, por ter a posição que ela ocupa, por ter a força que tem, e outros caracteres muito específicos dela, nesse corpo que ela utiliza, ela vai desenvolver certas propriedades, certas qualidades, certos problemas que nós, por exemplo, já não teremos, como o tucano também não terá. Mas somos todos seres humanos. Somos todos pessoas. Bem, isso é só um conceito? O que isso altera? O que isso muda na realidade? Considere que você está na beira de um igarapé, está com fome, quer se alimentar de um peixinho. Você improvisa uma pequena vara, cava, pega algumas minhocas, faz um caniço improvisado e pesca um peixe. E vai assar esse peixe nas pedras. Ora, o peixe também é um ser humano. O peixe também é uma pessoa. Ele só tem aquele formato. E por ter aquele formato diferente do nosso formato, e de ter características que habitam, que pela sua própria condição, não é? O autor usa o termo roupa. Nós usamos roupas diferentes. Nós, os peixes, as aves no céu. Mas somos em essência, na nossa subjetividade, na nossa alma, que habita, faz de nós pessoas, seres humanos. Daí, entre as consequências disso, o respeito que esse índio terá ao se alimentar desse peixe. Faz parte de uma espécie, de um grande acordo, na qual estamos cientes. Então, ele se alimenta do peixe com respeito. Ele se alimenta do peixe por precisar, sabendo que uma onça talvez precise se alimentar dele também. Assim como o peixe buscou viver, ele buscará viver também. Mas esses termos muito amplos, eles, no dia a dia, no cotidiano das ações, vão tomando outras feições, outros elementos, né? Há muitas outras habitações aqui. Isso que ele descreve. Também, por exemplo, se aplicaria a pedras, minerais, também se aplicaria a planetas, a estrelas lá no longínquo céu, as árvores, aos nossos irmãos vegetais também, a um pé de alface. Os princípios seriam os mesmos. Vamos acompanhar, vamos ver para onde vai o texto e os estudos. E lembrem, esses estudos vêm de uma interação de muitos anos com comunidades de índios na nossa linda Amazônia. Ele está muito longe de concepções como de José de Alencar. Não há aqui uma romantização, nem uma divinação dos nossos irmãos índios, como também não há para nós. Não há aqui propriamente um culpado, um bandido nessa história, mas há muitos problemas. Para todo lado, há muitos problemas aqui, como na a maneira como abri a aula colocando para vocês. Bem, alguns esclarecimentos iniciais são necessários, imaginando uma parte avançada da obra. Em primeiro lugar, o perspectivismo, ou seja, a maneira como cada um verá, não é? Como a onça verá, como o ser humano verá, esse que é a onça, como nós veremos, nós que até há pouco éramos os únicos seres humanos, não é? Como nós veremos tudo isso, a perspectiva, os elementos, isso caminha para o relativismo, está bem? Muito claramente caminha para lá, mas não só para lá. Reduzir o perspectivismo ao relativismo é arruinar a própria amplidão do que ele está propondo nesse diálogo. Em primeiro lugar, o perspectivismo raramente se aplica em extensão a todos os animais. Vejam bem, além de englobar outros seres, ele parece incidir mais frequentemente sobre espécies, como os grandes predadores e carniceiros, tais o jaguar, o sucuri, os urubus ou a árpia, bem como sobre presas típicas dos humanos, tais quais os macacos, os peixes, os veados ou a anta, pois uma das dimensões básicas, talvez mesmo a dimensão constitutiva das inversões perspectivas, diz respeito aos estatutos relativos e relacionais do predador e presa. A ontologia amazônica, e essa é uma palavra muito cara ao autor, e que constitui uma das aproximações e diferenças fundamentais em tudo isso. Uma ontologia que vai muito além do que nós considerávamos antes do início do estudo como genuína do ser humano e única do ser humano. Perdemos, inclusive, a primogenitura aqui. A ontologia amazônica de predação é um contexto pragmático e teórico altamente propício ao perspectivismo. Em segundo lugar, a perspectividade, a capacidade de ocupar um ponto de vista e a personitude são uma questão de grau, de situação, mais que propriedades diacríticas fixas desta ou daquela espécie. Alguns não-humanos utilizam estas potencialidades de modo mais completo que outros. Certos deles, aliás, manifestam-se com uma intensidade superior à nossa própria espécie, e nesse sentido são mais pessoas que os humanos, segundo Hallowell, em 1960. Além disso, a questão possui uma qualidade a posteriori que é essencial: a possibilidade de que um ser até então insignificante revele-se como um agente prosopomórfico, ou seja, com a forma, né? Por exemplo, tem um ser que traduz a face humana, que lembra o formato do corpo, dos braços humanos, nesse sentido. Mais pessoas que, além disso, a questão possui uma qualidade a posteriori essencial: um agente prosopomórfico, capaz de afetar os negócios humanos, está sempre aberta. A experiência pessoal, própria ou alheia, é mais decisiva que qualquer dogma cosmológico substantivo. À medida que o autor avança, ele se afasta das nossas certezas, se afasta do nosso modo de ser e compreender. E ao dialogar e abrir esses espaços, o que acontece? Via interseção, em algumas áreas ele já está lá no lugar do outro, adotando a própria perspectiva sobre a qual ele está discorrendo. Mas há mais aqui, há muito mais. Pois ele vai nos falar sobre uma propriedade que, em filosofia clínica, nós trabalhamos com vários outros nomes, por exemplo, intuição, expressividade, recíproca diversão e outros elementos. Os campos são diferentes e as diferenças são gigantes, algumas aproximações também. Ele vai nos descrever que alguns seres humanos, portanto, uma onça, um macaco, uma pessoa num centro urbano como nós vivemos, uma anta e outros bichos, alguns possuem uma característica e uma capacidade muito peculiar. Há pouco eu usei o fenômeno das roupas, não é? Considerem que você vai numa festa, lá onde fizemos a viagem de estudos à Toscana e ficamos naquela linda aldeia, Viareggio, onde acontece um dos carnavais mais belos do planeta, de máscaras e fantasias, junto ao mar da Ligúria. Considere que você foi a essa festa e lá, por alguma razão, você trocou a fantasia, a roupa que você utilizaria. Aquelas máscaras de porcelana, muitas delas compradas em caríssimos ateliês, você foi para o mundo e usou a roupa de uma outra pessoa. E então você tem o ponto de vista desta outra pessoa, você tem tudo. Isso ele considera que várias criaturas têm essa aptidão, essa capacidade, que chamam, o termo técnico na Amazônia é xamã, quer dizer, vai, consegue, não é simplesmente entender o que o outro está dizendo, ter empatia, é entrar no mundo do outro. Então, um desses, numa tribo de índios, pode entrar literalmente na alma, na experiência subjetiva que uma onça tem, que também é um ser humano, e de lá depois, ao traduzir, ao retornar para si mesmo, poderá traduzir esse fenômeno. Isso não é, não abrange toda a riqueza e toda a amplidão do, é muito maior do que eu estou descrevendo. Eu estou fazendo assim para caracterizar apenas de maneira singela esse princípio. O que mostra, muitas pessoas no consultório nos trazem experiências similares de um bichinho de estimação. Tinha uma cachorrinha, amava essa cachorrinha, que um dia deu cria. E quando a cachorrinha deu cria, nasceu os filhotinhos e ela começou a lamber os filhotinhos, essa pessoa teve uma experiência subjetiva tal qual. E descreve para nós que começou a chorar. Porque por alguns momentos ela se viu mãe dos cachorrinhos. Ela sentiu esse amor imenso que estava acontecendo ali. Ela estava, às vezes, muito mais no lugar do outro que o próprio outro. Há muitos nomes para isso. Fantasia, intuição, recíproca diversão, não é? Uma imaginação fértil, há muitos nomes. Por isso, o autor diz que muito mais do que caracterizar isso com nomes, é a vivência do fenômeno que conta, que nem sempre poderá ser distribuída de uma forma conceitual. Ou seja, ele vai aprofundar muito mais isso. Mas é só dentro desses elementos que nós teremos assim, teremos que nos despojar de toda uma sociedade, o peso atávico que temos de tantos séculos com esses nossos vícios de linguagem, pensamentos, tudo, ir por uma tribo no interior da Amazônia para podermos viver experiências assim? Tal qual o índio terá que deixar sua aldeia e vir até o nosso mundo aqui para poder compreender e fazer esses elementos? Não. Não. Ele pode fazer tudo isso lá onde ele está. E nós podemos fazer aqui. Já estamos fazendo com esses estudos. Já estamos, alguns facilmente já se colocam na pele de um índio numa aldeia e conseguem compreender muitas de suas coisas e vice-versa. Medir isso é praticamente impossível nos nossos dias. Não há medições, mas sabemos os elementos, né? Bem, há muitas outras formas de fazermos isso aqui, inclusive de fazermos estudos e aprofundamentos sem sequer mencionar as aldeias da nossa linda e gigantesca Amazônia. Como também os nossos irmãos índios podem fazer a mesma coisa sem sequer chegar perto de uma das nossas gigantescas cidades, centros urbanos. Vou mostrar para vocês como uma parte disso pode ser feita, e inclusive com seres que nós consideramos inanimados. Esse trabalho que eu vou partilhar com você, Rainpot, seria a tradução livre, um vaso para chuva, né? De Gordon Moore. Ele é um trabalho de 2021. Observem como ele usa inúmeras linguagens. Ele poderia simplesmente colocar um pote, mostrar fazendo todo o processo de cerâmica e estaria bem documentado. Mas ele vai muito além disso. Ele nos dá uma aula sobre isso que estamos estudando hoje aqui. elementos de transversalidades. Num dado momento do filme, vocês veem a imagem dele ao fundo se dissolvendo, a imagem em primeiro plano gigante, depois o dado laboral, ele mexendo no barro. Fazemos vários movimentos. Tudo isso que o autor está nos descrevendo, tivemos a oportunidade, o privilégio de viver um pouco neste filme. Como aqui as medições de quantidade, qualidade e outras perdem muito da relevância, o que ocorre é que às vezes essas pequenas gotas de vivência propiciam experiências muito longínquas e muito hidratantes para a alma humana. Mais adiante, voltando à obra do Eduardo Ribeiro de Castro, nós vamos então a essa concepção. Lembrem, o perspectivismo ao qual o autor se refere, o Eduardo Ribeiro de Castro, diz respeito ao fato do corpo. Não é um perspectivismo ligado ao fator cultural. Não, não é isso. Em filosofia clínica, quando estudamos lá nos elementos submodais, percepcionais, estamos falando do amálgama entre os fatores sensoriais e os fatores abstratos, né? Aqui é muito diferente do que ele está nos colocando. Ele está se referindo especificamente. Perspectivismo ocorre dada a forma, a roupa que a criatura utiliza, dando a ela determinadas percepções, condições de entendimento, de ver o mundo. A alma é parte, todos nós temos a alma de seres humanos. A onça, o jacaré, a ave lá no céu, os peixes no mar, nos rios. A ideologia de caçadores, essa é também, sobretudo, uma ideologia destes que estudam, né, esses elementos. A noção de que os não-humanos atuais possuem um lado prosopomórfico, ou seja, com a forma, né, o rosto, a mão, invisível, é um pressuposto fundamental de várias dimensões da prática indígena. Mas ela vem ao primeiro plano em um contexto particular. Este xamanismo amazônico pode ser definido como a habilidade manifesta por certos indivíduos de cruzar deliberadamente as barreiras corporais e adotar a perspectiva de subjetividades específicas de modo a administrar as relações entre estas e os humanos. Considerem uma capacidade como esta? Conseguir ir e ter essa concepção. O que ocorre quando retornam, não é? O que ocorre nessas passagens? O que ocorre quando, em diferentes contextos, algo assim ocorre? Há muitos relatos. Muitas pessoas que vivem nas matas, que vivem nas florestas, que andam pelo mundo, dão testemunhos riquíssimos de situações inéditas. Às vezes, num desfiladeiro, durante um inverno, se deparar a poucos metros de um urso faminto. Ambos param. Alguma coisa acontece e cada um recua. O urso recua para um lado e este, que está na roupa do que nós chamamos de ser humano, recua para o outro lado. O que houve? Que encontro foi esse? O que aconteceu ali? É possível explicar algo dessa natureza com o que temos hoje de ferramentas? Provavelmente nós não temos. E isso é um exemplo tão pálido para coisas que são tão maiores, não é? Hoje muitos possuem animais em suas casas de estimação, que para os índios também são seres humanos, lembrem. Pois você nunca teve uma experiência como essa? Um gatinho seu que se aproximou enquanto você estudava, subiu à mesa, passou diante de você e algo muito curioso aconteceu. Por alguns minutos você sentiu que ele estava apreensivo com algo. ainda que ele não tivesse dado qualquer sinal de apreensão, de nenhuma forma. O que foi? É o horário do dia, no qual você sabe que ele precisa sair um pouco da casa? Ou é o horário em que ele usualmente se alimenta e não havia comida no prato? Pode ser. Pode ser. Mas o fato de termos explicações para muitas coisas não nos deixa alheios a saber que não temos para muitas outras também. Como, aliás, o autor coloca, ele muito longe de querer explicar a maioria dos fenômenos que ele descreve, ele está propondo investigar, pesquisar esses fenômenos. Esse modo de agir implica um modo de conhecer, um antes, um certo ideal de conhecimento. Certo ideal, vejam bem. Tal ideal é, sobre vários aspectos, o oposto polar da epistemologia objetivista favorecida pela modernidade ocidental. Uma crítica direta à filosofia, está bem? E também, en passant, à ciência como um todo. Nesta última, a categoria do objeto fornece o telos. Conhecer é objetivar, é poder distinguir no objeto o que lhe é intrínseco, do que pertence ao sujeito cognoscente e que, como tal, foi indevida ou indevidamente projetado no objeto. Conhecer, assim, é dessubjetivar, explicar a parte do sujeito presente no objeto, de modo a reduzi-la a um mínimo ideal. Os sujeitos, tanto quanto os objetos, são vistos como resultantes de processos de objetivação. O sujeito se constitui ou reconhece a si mesmo nos objetos que produz e se conhece objetivamente quando consegue se ver de fora como um isso. Nosso jogo epistemológico se chama objetivação. O que não foi objetivado permanece irreal e abstrato. A forma do outro é a coisa. Aqui ele diz que esse procedimento ameríndio parece guiado pelo ideal inverso. Conhecer é personificar, tomar o ponto de vista daquilo que deve ser conhecido, daquilo ou antes daquele, pois o conhecimento visa aqui um algo, que é um alguém. Um outro sujeito ou agente, a forma do outro, a pessoa. Quando estudamos em filosofia clínica a expressividade, o quanto flui de nós em direção ao outro, o quanto fica conosco, e esse quanto não é mensurável, é uma aproximação, nós não temos como saber. Por vezes você está muito feliz, radiante, teve uma excelente notícia. E quando vai falar com seu amigo, ele diz: por que você está triste? Você diz: quem disse que estou triste? Mas ele sabe o que está se passando com você. De fato, você está triste. Como ele soube? Como ele acessou-os? Algumas pessoas têm essa capacidade, driblam os antivírus da outra pessoa e conseguem chegar em áreas que a própria pessoa às vezes não consegue, ela por si somente chegar. Trabalhamos muito essas questões das expressividades na clínica, pois vocês estão vendo agora de um outro ponto de vista, de uma outra área e de um outro modo, que muitos fazem isso, não é? No mundo naturalista da modernidade, um sujeito é um objeto insuficientemente analisado. A convenção interpretativa ameríndia segue o princípio inverso. Um objeto é um sujeito incompletamente interpretado. E aqui é preciso saber personificar. Porque é preciso personificar para saber. O objeto da interpretação é a contra-interpretação do objeto. Ou seja, nessa atividade somática, na qual eu consigo, por vezes, e não é sempre, não é para todos, ir até lá, me colocar dentro da onça, sentir o que ela está sentindo, vivenciar o que ela está vivenciando, experienciar seus elementos, E isso não vai, será traduzido em palavras, porque não há palavras para traduzir isso. O que ocorre? Quando retorno a mim, o que trago comigo? O que será diferente? Ah, o caso mais comum é a transformação de algo que para os humanos é um mero fato bruto em um artefato ou comportamento altamente civilizados do ponto de vista de uma espécie. É o que chamamos sangue e cerveja do jaguar. Ele está dizendo que o sangue que o jaguar vai absorver não, para o jaguar seria uma espécie de cerveja. O que temos como por um barreiro lamacento, as antas têm como uma grande casa cerimonial, e assim por diante. Os artefatos possuem essa ontologia interessantemente ambígua. São objetos, mas apontam necessariamente para um sujeito, pois são como ações congeladas, encarnações materiais de uma intencionalidade não material. E assim, o que uns chamam de natureza pode ser bem a cultura dos outros. Eis aí uma lição de antropologia que a antropologia poderia aproveitar. Agora ele vai entrar num autor que nós vimos no outro dia, que é Décollard. Vai trabalhar a questão do animismo, do Décollard, que vimos longamente, não é? Numa aula, então não há por que repetirmos tudo isso. Mas, no algumas páginas, dezenas de páginas depois, assinalei algo que para nós é muitíssimo importante e que cuja confusão coloca a perder muito do estudo que fazemos. Como eu disse, o perspectivismo que ele adota não é um relativismo somente, não é? Ele mesmo colocará nas palavras dele. Vamos ver como o autor explica para nós. O perspectivismo não é um relativismo, mas é um multinaturalismo. Naturalismo porque está ligado ao corpo, não à cultura, que seria como nós fazemos, não é? O relativismo cultural, multiculturalismo, supõe uma diversidade de representações subjetivas e parciais, incidentes sobre uma natureza externa, una, total, indiferente à representação. Os ameríndios propõem o oposto disso, humanidade representativa ou fenomenológica puramente pronomial, aplicada indiferentemente sobre uma diversidade real, uma só cultura, múltiplas naturezas. Epistemologia constante, ontologia variável, o perspectivismo é um multinaturalismo, pois uma perspectiva não é mais uma representação. Naturalismo, tá bem? Lembrem-se sempre, a distinção vem via corporeidade, ou corporalidade, como querem alguns. Os animais vêm da mesma forma que nós, coisas diversas do que vemos, porque seus corpos são diferentes dos nossos. Não estou me referindo a diferenças de fisiologia. Quanto a isso, os ameríndios reconhecem uma uniformidade básica dos corpos, mas aos afetos, afecções, capacidades que singularizam cada espécie de corpo, o que ele come, como se move, como se comunica, onde vive, se é gregário ou solitário. A morfologia corporal é um signo poderoso dessas diferenças de afecção, embora possa ser enganosa, pois uma figura de humano, por exemplo, pode estar ocultando uma afecção jaguar. O que estou chamando de corpo, portanto, não é sinônimo de fisiologia distintiva ou de anatomia característica. Se não é isso, o que que é então? O que que é? Isso seria como considerar um corpo de plástico numa loja, um manequim, se ele fizesse isso. Ele está considerando todo o exercício da vida, a motilidade, a experiência, os hábitos. Aí sim. Vamos ver nas palavras do autor. Não é sinônimo de fisiologia distinta ou de anatomia característica, mas sim um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem um hábitus. Se o corpo é o que faz diferença aos olhos ameríndios, então se compreende, afinal, por que os métodos espanhóis e antilhanos de averiguação da humanidade do outro, na história narrada por Lévi-Strauss, mostravam aquela simetria. Para os europeus, tratava-se de decidir se os outros tinham uma alma. Já para os índios, de saber que tipo de corpo tinham aqueles outros, os espanhóis. O grande diacrítico, o sítio da diferença de perspectiva para os europeus, é a alma, a cultura. Os índios são homens ou são animais, segundo eles? Mas para os índios, é o corpo. Quando olhavam para o europeu, os europeus são homens ou são espíritos? Os europeus não duvidavam que os índios tivessem corpos. Animais também os têm. Os índios se perguntavam se os europeus tinham almas. Animais também têm. O que os índios queriam saber era se o corpo daquelas almas era capaz das mesmas afecções e maneiras que os seus, se era um corpo humano ou um corpo de espírito, etc., etc. Uma das obras mais notáveis e importantes para diluir nosso antropocentrismo, para resgatar parte da infinitude que é nossa. Não está longe o dia que muitos descobrirão que da vida viveram a menor parte, que podendo navegar pelos oceanos, entraram numa caixinha de fósforo e ficaram numa pocinha d'água. Para alguns, essa descoberta será libertadora. Entenderão as palavras do Evangelho, dos Evangelhos, se comungarão com Deus, estarão junto às estrelas, serão os bem-aventurados. Os outros não precisam por isso não ser. Há muitos caminhos, não é? E há muitos aspectos de amorosidade, de profundidade que temos em nossas vidas.